A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Holotécnica, Holotécnica! Seja muito bem-vindo ao Holotécnica número 19. Hoje nós vamos falar sobre o aplicativo WeCast. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Holotécnica, o nosso podcast sobre produção de podcasts a cada duas semanas no ar aqui em radiofobia.com.br. Se você aí quer participar, quer ajudar a gente a fazer os próximos programas, é só você mandar um e-mail para holotécnica@radiofobia.com.br. Você pode seguir a gente também nas redes sociais, tem o nosso Twitter, @holotécnica, e tem também a fanpage no Facebook, facebook.com/holotécnica. Eu quero indicar aqui para você hoje o nosso novo perfil, @cursodepodcast, o perfil agora onde nós vamos divulgar todas as atividades relacionadas a todas as aulas, oficinas, workshops e palestras de podcast. Agora você que quer saber aonde vai ser a próxima palestra, a próxima participação em evento, os workshops que estão rolando, as oficinas que vão rolar, é só você seguir agora o Twitter, @cursodepodcast, e tem também um novíssimo canal no YouTube, youtube.com/cursodepodcast. Lá você já encontra a primeira parte completa do workshop de produção de podcasts online, que se você quiser assinar agora e ter acesso imediato ao conteúdo completo, é só você entrar lá no nosso site e clicar, você vai ser direcionado ao site do Biv, do nosso parceiro, e você por R$ 99 vai assinar e você vai ter acesso a 4 horas, mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcasts, divididas em 21 vídeos filmados em HD com qualidade profissional, captação de áudio fenomenal, duas câmeras, a apresentação já está incorporada no vídeo. Quer dizer, se você quiser ter acesso imediato, é só você entrar lá agora e comprar o curso, você vai ter acesso aí a qualquer momento, aonde você quiser. Mas se você não tem pressa, você pode entrar no youtube.com/cursodepodcast e lá, pouco a pouco, eu vou divulgando as aulas e você vai ter acesso ao workshop de produção de podcast completo. Belezinha? No programa de hoje, a gente quebra um pouco o protocolo, quebra um pouco o formato nosso do Holotécnica e mais uma vez trazemos um convidado. Hoje a gente recebe aqui Eduardo Baião, ele que é responsável pelo aplicativo do WeCast, que já existe para a plataforma do iOS, e agora nesta semana começa a campanha para o desenvolvimento do aplicativo na versão Android. O WeCast é um aplicativo muito bacana, você vai saber sobre ele a partir de agora. Técnica, solta a vinheta porque está na hora de entrar no tema de hoje.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
WeCast, um aplicativo que existe até agora para a plataforma do iOS. A partir de agora, finalmente, a gente vai ter a versão para o Android. É com prazer que eu recebo hoje aqui meu amigo Eduardo Baião. Tudo bem, Edu?
Tudo bem, Léo. Tudo bem, galera?
Obrigado, cara.
Agradecer a oportunidade que você está dando para a gente aqui.
Que isso, cara.
Poder apresentar nosso projeto.
Não precisa agradecer nem um pouco, afinal de contas, é obrigação também minha, através do meu programa, conseguir divulgar, poder divulgar, né? Aproveitar o nosso público para divulgar também o aplicativo. Afinal de contas, Edu, se eu não me engano, eu conheci o WeCast quando ele ainda chamava MegabogaCasts.
Isso mesmo.
E, se eu não me engano também, foi na Campus Party de 2011.
É, faz um tempinho.
Que a gente se encontrou, acho que foi 2011, não foi? Que vocês estavam desenvolvendo o aplicativo. Sim. Aí eu lembro que a gente se encontrou lá, uma época que tava todo mundo na bancada e tal, aquela, a galera, na época da Campus Party de raiz, né? Campus Party marota, que hoje em dia já não existe mais. A gente tava ali e, de repente, eu lembro que você já tinha mandado um e-mail falando, né, do MegabogaCasts. E, de repente, você chega junto com o Tato, meu amigo Tato, lá do Ultra Geek, e lá na bancada falando, porra, Léo, vem cá, o Tato todo empolgado, vem aqui conhecer esse aplicativo aqui e tal. E aí eu vi a proposta do aplicativo, achei muito bacana, mas infelizmente eu nunca tive a experiência de utilizar nem o MegabogaCasts, nem ele agora como WeCast, né, o nome... É muito melhor até do que MegabogaCasts, que desvincula um pouco desse negócio de fanboysice do Jovem Nerd, né? Que é a expressão lá que eles usam no dia a dia. É, e aí eu falei, pô, mas como é que eu vou usar? Porque eu não sou usuário de iPhone, iPhone, iPod, iPad, eu não usei, nunca usei, até hoje nunca usei. Né? E de vez em quando eu fico sabendo de amigos, de ouvintes que, inclusive o WeCast retuita todos os podcasts do Radiofobia, e sempre que os ouvintes vão lá e colocam as imagens, a gente já vai explicar para o nosso ouvinte aqui como é que funciona, o pessoal do WeCast fala, olha, o programa inteirinho do Radiofobia número tal, ou do Classics número tal, foi feito pelo fulano da Silva que ajudou lá a fazer, e ficou muito foda. Léo, diz aí o que foi que você achou, e eu nunca digo nada, porque afinal de contas eu tenho Android,
você não consegue,
né? Eu não consigo ver, então eu gostaria de interagir. Eu lembro que uma vez eu falei isso pra você, você ficou... falou que ia desenvolver uma versão para o Android, que acabou não rolando, mas agora finalmente isso vai acontecer. Então, antes da gente entrar nisso, especificamente na campanha, eu queria que você dissesse aqui para o nosso público o que é o WeCast. Qual o diferencial do WeCast para os outros agregadores de podcast que a gente tem para os dispositivos móveis?
Então, vamos lá. O WeCast é um player de podcasts focado na simplicidade de uso, na praticidade. Mas além dele ser um player de podcast, ele tem uma funcionalidade que é única, que não tem nenhum outro aplicativo, que é a habilidade dos ouvintes contribuírem adicionando conteúdos relacionados aos assuntos que são discutidos no episódio.
Certo.
Então imagina que no caso do Radiofobia Classics, você fala o nome de uma música tal, do programa, por exemplo, do Michael Jackson, alguém pode ir lá, pegar a foto do álbum e colocar naquele ponto exato do playback.
Certo.
Isso para cada música. Então, quando você olhar no aplicativo depois, você vai ver toda a timeline com as imagenzinhas para cada ponto em cada uma das músicas do episódio.
Certo.
Isso no caso do Classics.
Tá.
Agora, um podcast genérico, de cinema, a pessoa tá falando o nome do ator, ou tá falando um trailer de um filme, o pessoal também consegue ir lá, parar naquele ponto e adicionar o conteúdo. Entendi. E esse conteúdo pode ser imagem, texto... A gente também tem a opção de colocar marcadores de início de episódio, início da sessão de e-mails, zona de spoilers. E agora com o Android a gente vai começar a colocar a opção do pessoal colocar vídeos também.
Entendi.
Que é legal quando tá falando sobre um filme que ainda só tem trailer, de repente você poder dar um toque ali e já ver, ele pausaria o áudio, você veria o trailer rapidinho e continuaria.
Entendi. E nessas posições onde as pessoas colocam as imagens... É como se fosse criado um marcador, assim, o cara vai lá, ele aperta aquela imagem e o áudio volta para aquele ponto da imagem, não?
Isso mesmo. Pô, além dele indicar aquele conteúdo, ele serve como marcador também. Se você tocar naquele ponto, ele vai para aquele ponto do playback.
Ah, então, por exemplo, você tem lá um Radiofobia, o Classics, vamos repetir o exemplo sobre o Michael Jackson. Aí eu não lembro, lógico, o programa tá gigantesco, eu mesmo não lembro em que momento do programa que eu falei sobre, sei lá... A Moonwalker, vamos dizer assim. Sim. Aí eu vou lá no WeCast nesse programa e quando eu acho lá a imagem do Moonwalker e clico, ali eu vou ouvir aquele trecho porque alguém indexou naquele ponto.
Isso mesmo, exatamente.
Pô, isso é muito legal, cara, muito bacana. E mas a contribuição dos ouvintes, é bom que eu não conheço o aplicativo porque eu posso fazer perguntas de quem não conhece realmente,
sim,
né? Então, por um ponto até foi bacana eu nunca ter conhecido direito, porque eu vou fazer perguntas aqui de leigo. Nessa proposta de se fazer colaborativo, não pode, por exemplo, a colaboração de um atrapalhar a colaboração do outro? Intercalar conteúdo, ou a pessoa, sei lá, não gostei dessa capa, quero trocar, vou botar outra, não sei, alguma coisa assim? Desfazer então, o que o outro fez ou não?
Basicamente, quem colocou ali é meio que como se tivesse colocado a estaca, aquele ponto é dele. Então,
certo.
O primeiro usuário que colocar o conteúdo é o dele que fica.
Entendi.
Pode vir um usuário adicional e adicionar alguns segundos para frente ou para trás, Mas geralmente a gente não tem uma colaboração tão maciça assim a ponto do pessoal ficar brigando por espaço.
Ah, tá, entendi.
Por enquanto tá tranquilo.
Entendi. E você... isso funciona em todas as plataformas? Por exemplo, é lógico, estamos falando do iOS, que é onde tem por enquanto, mas se o cara tem no iPhone e no iPad, ele vai ter exatamente o mesmo conteúdo? Você tem um servidor que armazena isso, é isso?
Isso mesmo. Eu tenho o que seria o equivalente à iTunes Store da Apple.
Certo.
Tem um servidor meu que de tempos em tempos varre todos os feeds, verifica se tem episódios novos.
Tá.
Justamente porque uma das coisas que o aplicativo faz é mandar notificação push sempre que sai um episódio novo do podcast que o pessoal é inscrito.
Ah, então o aplicativo manda a atualização do feed praticamente, né?
Isso. E se você deixar configurado, ele inclusive já faz download em background, quando você abrir depois já tá lá baixado.
Ah, entendi. E aí, à medida que as pessoas vão fazendo as contribuições, as suas participações, colocando as imagens e tal, isso vai sendo sincronizado o quê? Diariamente? Ou quando o programa percebe que tem coisa, ele atualiza?
Esse conteúdo extra, a pessoa precisa entrar, ela precisa estar ouvindo o episódio. Ele rapidamente já verifica se teve alguma atualização e mostra pra você.
Tá, mas você não precisa estar ouvindo ele via streaming. Você pode ouvir ele
não.
através de download, você só precisa estar online.
Sim, sim.
Só precisa estar online pra ele poder localizar se teve alguma atualização.
Isso mesmo.
Entendi. E aí vocês desenvolveram o aplicativo em 2011. Como é que foi o processo? Na época, o MegaBogaCast parece que tinha uma proposta um pouquinho diferente do que o WeCast tem hoje. Ele foi evoluindo não, na sua não, proposta, ou não?
Não totalmente diferente. Eu lembro que o que me motivou, eu já estava trabalhando há pouco tempo desenvolvendo aplicativos móveis.
Certo.
E aí eu estava ouvindo algum episódio do Nerdcast onde eles estavam falando sobre isso, sobre desenvolvimento mobile. E eu lembro que o Alexandre tinha ficado super empolgado, não, que a gente precisa desenvolver um aplicativo. E eu vendo a empolgação dele, me empolgou também, e eu fiquei imaginando, caramba, o que eu poderia desenvolver? E nessa eu já tava começando a ficar meio viciado em podcasts.
Certo.
E sempre ficava com essa... Tava ouvindo algum podcast, o pessoal citava coisas que eu não conhecia a referência, e você não ia parar de ouvir para ir lá pesquisar na internet. Fiquei imaginando que isso não seria interessante ter algo assim.
Certo.
E como eu era e ainda sou super fã da galera do Jovem Nerd, eu fiquei imaginando assim, então vai ser um aplicativo onde vão ter, sei lá, os melhores podcasts, os podcasts mega boga. E aí veio o nome que muitos
entendi.
Amaram, outros odiaram.
Mega boga. Mas a pessoa, por exemplo, que quiser adicionar um podcast que ela ouve, ela pode também ou não?
Pode, pode.
Você pode fazer a sua relação, você não precisa depender dos podcasts que o aplicativo distribui para você.
Não. A partir do momento que um usuário adicionou um podcast via o URL do feed,
certo.
Ele já fica disponível para todo mundo.
Ah, entendi. E aí o cara faz uma busca no que já tem lá. Se por acaso tem algum programa, vamos supor que eu ouça um programa que não existe lá ainda e eu adicionar para que eu tenha acesso a ele, eu ao mesmo tempo tô dizendo para os outros que esse programa existe e que eles podem ouvir.
Isso mesmo. A nossa base foi crescendo ao longo do tempo.
Entendi.
O legal de ter essa base é que, por exemplo, você pode ir lá numa telinha e você quer saber todos os Nerdcasts que o Eduardo Spohr participou.
Certo.
Se o nome dele estiver na descrição do feed, você digitar lá, ele vai trazer todos esses episódios.
Ah,
inclusive acha a participação do Eduardo Spohr, no caso, em podcast que você nem está inscrito. Você
entendi.
Vai descobrir que ele participou de um podcast de literatura.
Certo,
ou de
certo.
Um outro.
Isso é legal também para descobrir a participação de pessoas em outros programas, né? Os crossovers,
isso.
Né?
Isso mesmo.
Acaba funcionando também. Cara, muito, muito bacana isso. E no momento que você resolveu sair de MegabogaCasts para WeCast, na verdade, não tem só a questão da mudança de nome, houve também uma modernização de interface. Já quantas atualizações você já fez ao longo desse... São o quê? São 3 anos já, ou quase 4 anos de aplicativo?
Eu lancei, se eu não me engano, no final de 2011.
Tá.
Então, já vai dar uns 3 anos.
Então, naquela época que a gente conversou em 2011 na Campus Party, foi no começo do ano, ainda estava em desenvolvimento, era uma ideia sua ainda, né?
Isso mesmo.
Você estava colhendo opiniões dos podcasters para saber o que é que você poderia melhorar antes de lançar o aplicativo.
Isso, ele já tava em beta.
Tava em beta, certo.
Que é uma coisa que a gente já fez no iOS e vai fazer também no Android, é certo. Ter a participação da galera.
Claro.
É, opinando já enquanto a gente desenvolve.
Certo, entendi. E aí você lançou ele no final de 2011 e de lá pra cá passou por várias atualizações, várias mudanças também de interface, otimizações, com base em feedbacks que você recebeu do pessoal.
Isso, na primeira versão não tinha muito com que investir em grana, então praticamente eu fiz o designer com a ajuda de um rapaz que trabalhava comigo.
Certo.
Então hoje eu olho assim, é horrível na primeira versão, em comparação. Aí quando saiu a iOS 6, eu já consegui contratar uma designer excelente, a Larissa Herbst.
Legal.
E ela deu uma repaginada do aplicativo, e depois a gente precisou atualizar de novo com a iOS 7, que mudou também bastante a interface.
Entendi. E hoje, quantos mais ou menos... Você tem uma ideia de quantas pessoas hoje utilizam o aplicativo? No iOS?
Nas nossas contas aqui é por volta de 50 mil.
50 mil, cara?
É.
Cara, que legal. E só no iOS, né? Quer dizer, quando isso for pro Android, esse número tende a quadruplicar praticamente.
Essa é a nossa ideia.
A ideia é essa. Pô, que muito bacana.
Estamos contando com isso.
Muito bacana. Eu já conhecia o aplicativo, como eu disse, desde a época dele estar em beta, mas ultimamente eu tenho ouvido pessoas que não conhecem descobrindo como se fosse novidade, né? Recentemente, o exemplo recente que eu tive é editando o Nerdcast, o Dave empolgadaço com o iCast e tal, como se fosse a descoberta da pólvora e porque é foda, não sei o que e tal. Eu falei assim, pô, será que é jabá do Edu, que ele fez algum Somebody Love? Aí eu perguntei pro Dave, ele falou, não, eu gostei mesmo dessa porra, tô empolgado aqui e tal. Falei, pô, velho, isso aí já existe desde 2011 e se eu não me engano, o nome que tinha antes, que era a Mega Bogacast, era uma homenagem clara a vocês, e o Edu tentou falar com vocês na época do desenvolvimento, mas eu acho que não rolou muito e tal. Falou, cara, porra, mas eu nunca nem ouvi falar se eu soubesse que isso existia e tal, né? Então, quer dizer, é muito bacana você ter esse tipo de feedback espontâneo da pessoa que descobriu.
Sim,
e que acabou se empolgando, legal. Como foi o caso do Azaghal, né, cara?
Por mais que a gente divulgue no Twitter, no Facebook, todo dia bate gente que nunca ouviu falar.
Mas é, cara, internet é assim, cara. Internet a gente nunca sabe o que as pessoas estão fazendo na frente do monitor, né? Quando você menos espera, aparece alguém que nunca ouviu falar naquilo que você faz. Eu vivo isso todo dia também.
E uma coisa que sempre acontecia, sempre que a gente fazia qualquer esforço de divulgação, imediatamente vinham as perguntas. E a versão Android? E a versão Android?
Pois é.
A gente lá, não, um dia vai sair.
Um dia vai sair. E agora vai sair, finalmente, né?
Vai depender do pessoal, vamos
então,
ver.
Então tá. Então, Tênica, agora roda a vinheta, porque a gente vai falar exatamente sobre isso. O WeCast no Android.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
E finalmente chegou a hora de ter o aplicativo do WeCast no Android. Depois de tantos anos nessa indústria vital, finalmente, agora, na sexta-feira, dia 29 de agosto, começa oficialmente uma campanha de arrecadação de fundos no Catarse para que então seja desenvolvido o WeCast no Android. Edu, explica um pouco pra gente por que o Catarse, qual foi a ideia e o que, que você espera arrecadar, quais são os objetivos dessa campanha. Vamos entender um pouco como é que isso vai funcionar para saber também como é que a gente pode ajudar.
Legal. Já faz tempo que a gente quer desenvolver a versão Android, mas eu sozinho até então não tinha condições de estar tocando as duas coisas ao mesmo tempo.
Certo.
E eu cheguei a fazer orçamentos de como que seria contratar uma empresa para desenvolver, e os valores foram assim pagáveis, era muito, muito caro. E aí a gente teve a ideia de lançar uma campanha no Catarse. Mas mesmo se eu fosse lançar a campanha no valor real, que é contratando uma empresa,
uhum,
eram valores muito acima da média do pessoal que consegue realizar o projeto pelo Catarse.
Certo.
Então, né, eu aproveitei um tempo para ficar estudando o desenvolvimento Android. Então a ideia é fazer uma coisa dividida. A gente contratou uma pessoa especialista no Android, que vai dar todo o suporte, preparar toda a infra, e eu vou desenvolvendo junto com ele. Isso permitiu que a gente baixasse bastante o valor que a gente precisa para conseguir desenvolver o aplicativo.
Entendi. E a campanha começa agora, no dia 29 de agosto. A partir do start, a gente tem 60 dias para contribuir, é isso?
Isso mesmo.
Tá, e aí essa contribuição, todo mundo, quem não conhece, o Catarse é uma plataforma de projetos, como é que a gente chama mesmo aquilo ali? Projetos...
Crowdfunding.
Crowdfunding, exatamente. Levantamentos de fundos coletivos, né? Onde as pessoas isso. que fazem a sua contribuição, é bom sempre deixar isso claro para quem nunca participou, quando você faz uma contribuição no Catarse para algum projeto, o projeto ele já te oferece uma contraparte por aquela contribuição, né? Isso. Então você, na verdade, é como se você estivesse comprando antecipadamente, né? No caso de alguma coisa que vai ser vendida, ou no caso de alguma coisa como um aplicativo que depois ele vai ser gratuito para download no Android, a intenção é essa ou não, Edu?
Não.
A intenção
não,
é que ele seja pago.
Não vai ser gratuito.
Não vai ser gratuito. Então, quem faz a contribuição no Catarse automaticamente já está garantindo o aplicativo para si, né? Isso é básico para todo mundo.
É, a gente tem várias faixas de preço lá para as recompensas.
Certo.
Aquela que dá direito a ter uma cópia do aplicativo é de R$15.
R$15. Mas você tem, inclusive, doação, por exemplo, de R$10 para pessoas que acreditam no projeto, não tem um Android, mas quer contribuir.
Né? Isso mesmo.
Mas se o cara tem R$15 e contribui com R$15, então ele já está garantindo que ele vai, no momento que o aplicativo estiver pronto, a cópia dele já está garantida.
Isso, em relação ao valor, eu queria chamar a atenção do pessoal.
Certo.
Ao olhar esse valor, talvez muitas pessoas pensem assim, mas se eu esperar aqui, vai sair na loja mais barato que isso.
Certo.
Com certeza, na loja vai estar bem mais barato que isso.
Uhum.
Só que se todo mundo pensar assim, o aplicativo não sai.
Claro, com certeza.
Vai ter que ter uma galera disposta a
ajudar, claro.
A bancar
ideias. Sim, a intenção acho que é exatamente essa do crowdfunding, né? A pessoa acredita na ideia e ela está disposta a ajudar para fazer com que ela aconteça, né?
Isso mesmo.
Eu acho que a Podosfera, a gente tem união suficiente para fazer isso acontecer, eu acredito totalmente, tanto é que abri esse espaço aqui sem nenhum problema, quando você falou para mim, vamos lá fazer a versão do Android e tal, eu já tinha me colocado à disposição antes, né? Então eles falaram, o que a gente poderia fazer? Legal. Eu falei, bom, primeira coisa, vamos marcar uma lotérica, vamos explicar para o pessoal na semana de lançamento preferencialmente, para já criar uma expectativa do pessoal, saber o que eles podem esperar, a gente já deixar link no post, tudo emendado, tudo certinho, e aí a gente, à medida que a campanha comece, aí a gente começa a divulgação maciça nas redes sociais para a gente conseguir em 60 dias levantar. O valor, quanto é que se espera levantar em 60 dias?
O valor que a gente precisa é R$12.000.
Certo.
Mas como tem todas as taxas para conseguir colocar no Catarse, ele ficou perto de R$13.200, se não me engano.
Entendi. Então ali você vai fazer a contribuição ela vai bancar o projeto, vai bancar isso. A porcentagem lá que o site cobra para poder disponibilizar a plataforma também, para você fazer isso, né?
Isso.
E aí a pessoa tem uma faixa de valores que vão... De R$10 até, se eu não me engano, o quê? No infinito.
Não, deixa eu falar sobre essa questão das recompensas.
Né? Vamos lá.
A gente está seguindo uma proposta um pouco diferente do que o pessoal faz normalmente.
Tá,
normalmente o pessoal dá recompensas materiais, né?
Certo.
Camiseta, caneca, sei lá, coisas assim físicas.
Certo.
Só que se a gente começasse a distribuir isso, ia acabar encarecendo ainda mais e dificultando que a gente chegasse nos R$12.000.
Entendi.
Que não é um valor tão exorbitante assim.
Certo.
Então a gente teve uma ideia diferente. A gente pensou em contatar os podcasters que estariam dispostos a ceder, por exemplo... participação dos ouvintes em seus episódios.
Entendi.
Ou permitir que eles escolham o tema do episódio, ou participar de uma leitura de e-mails. E, então, a gente tem uma lista enorme de podcasts que são parceiros nossos, que se disponibilizaram a dar essas recompensas para os ouvintes.
Entendi. E aí as recompensas variam das recompensas que são as recompensas do aplicativo, né? Com relação a você poder ter o podcast em destaque, é o podcast que a pessoa prefere, alguma coisa assim, né? Você tem uma faixa ali de várias recompensas nesse sentido.
Tem três tipos de recompensas, três grupos de recompensas. Essa primeira para ouvintes,
tá.
Que tem valores diferentes. Por exemplo, eu quero participar só de uma leitura de e-mail, eu quero participar do episódio e escolher o assunto do episódio. ou eu quero só escolher o assunto do episódio. A gente tem uma outras premiações que são para podcasters que queiram deixar o seu podcast em destaque.
Entendi, perfeito.
A gente vai ter uma área lá onde tipo, descubra, né? Onde, tipo, os ouvintes podem descobrir podcasts novos. E a gente vai deixar esse espacinho lá para podcasters que queiram ficar em destaque.
Entendi. E aí você...
E aí a gente tem mais um terceiro grupo aqui, que foi a galera da Rede Geek, que os caras são muito foda, né? O Tato Mauri. É o podcast que tá dando mais apoio pra gente.
Que legal.
Muito pra eles. Eles liberaram o espaço publicitário do episódio deles. Então, por exemplo, se você tem uma empresa e quer apresentar seu produto no podcast lá da Rede Geek, no Ultra Geek, ele tem uma faixa de valor só para você fazer um spot.
Certo.
E tem uma outra faixa de valor para você fazer o spot e escolher o tema do episódio relacionado ao seu produto ou serviço.
Olha que legal.
Outro prêmio muito, muito legal que a Rede Geek liberou pra gente foi ter duas vagas para pessoas passarem o dia inteiro na Casa Geek.
Ah,
conhecer o Tato e o Mauri.
É a minha hospedagem quando eu estou em São Paulo agora, é a Casa Geek.
eu já fui lá e, putz, é muito show.
A Casa Geek é foda, cara.
E aí, ao final do dia, as pessoas vão poder participar de um Ultra Geek também.
Sim. Cara, que legal. E esse link vai estar disponível, então, a partir do dia 29. Como é que a gente vai fazer aqui na divulgação do programa? A gente deixa o link fechado ou a gente já manda?
A gente pode liberar para o pessoal já ir dando uma olhada, porque, tá, assim, os prêmios vão ser concorridos. Eu acredito que a campanha virou meia-noite, ela já deve estar no ar.
Maravilha.
Imagino. Então... Quem quiser pegar os melhores, porque as vagas são poucas, é bom já dar uma olhada. O endereço é catarse.me/wecast.
catarse.me/wecast. catarse.me/wecast. A gente vai ter isso no post, todos os links, né, do Wecast. Você vai ter no post o link pro Catarse, o link pro Facebook, pro Twitter, enfim, para você saber. Eu vi que tem um vídeo aqui que ainda tá fechado, que quando for divulgado a campanha, aí o vídeo vai ser publicado também, não é isso? Um vídeo de divulgação,
hoje,
né?
Hoje mesmo eu já liberei o vídeo, ele tá público.
Então, hoje que você fala no dia da gravação do programa?
Isso. Normalmente, então, se você falar no YouTube, escrever o Wecast Android, você já vai conseguir ver o vídeo.
Tá, mas já que tá público, então eu boto o link no post e aí o ouvinte pode clicar lá também no link do post e vai ver o vídeo de divulgação da campanha do Catarse para arrecadação de funds, pra gente ter o aplicativo do Wecast no Android.
Eu queria fazer mais um convite pra galera. Essa lista de podcasts parceiros, ela não está fechada. Então, se você é podcaster e quiser participar da campanha, estamos de braços abertos. E se você é ouvinte e não encontrou seu podcast favorito naquela lista, você pode nos ajudar avisando eles. Dê uma tweetada, mande e-mail para eles. Vamos tentar botar uma pressão aí para os podcasts grandes participarem também.
Meus podcasts não são grandes, né? Mas a gente vai fazer aqui, em primeira mão, Edu, a divulgação de uma nova recompensa envolvendo Radiofobia. O que você acha?
Ótimo, excelente.
Então vamos lá. Para quem fizer a doação de R$300 ou mais, vai poder... Sim. Participar da gravação de qualquer podcast do Radiofobia, a sua escolha, com tema a sua escolha. Então o ouvinte vai poder escolher se ele quer participar do Radiofobia, ou se ele quer participar do Radiofobia Classics, ou se ele quer participar do Alotênica, e ele pode dizer qual é o assunto que ele quer falar. Então, queremos fazer um Radiofobia sobre, sei lá, brincadeira de criança, a gente faz. Queremos fazer um Radiofobia Classics sobre, sei lá, um cantor da sua preferência. A gente vai fazer. Ou quero fazer uma alotênica para entender melhor como é que é o processo de, sei lá, captação de áudio. A gente faz esclarecendo as perguntas dessa pessoa. O que você acha?
Ótimo, muito bom.
Só que não é apenas só isso, hein? Não é apenas só isso, não. Falei R$300, então é um valor alto, não é um valor baixo. A pessoa vai poder participar do programa que ela quiser, do Radiofobia, qualquer atração, Radiofobia Classics, Alotênica ou Radiofobia normal, Radiofobia nosso quinzenal. E ela vai ganhar ainda uma cópia autografada do livro Reflexões sobre o Podcast e uma camiseta Keep Calm and Listen to Podcasts, no tamanho que ela escolher. Então, a premiação híbrida. Vai ter prêmio físico e prêmio não físico, né? A participação no programa, como todo mundo está fazendo também. Só que a gente também tem um livro, que eu também sou coautor. Então, vou fazer questão de mandar uma cópia com uma dedicatória e uma camiseta Keep Calm. Com certeza, a pessoa que ouve podcasts vai querer ter uma camiseta dessa. Tá à venda lá na loja da Cavalaria Geek, nossa loja de produtos geeks. Todas as camisetas do Radiofobia são vendidas lá na Cavalaria Geek também. Então, acho que fecha um pacote aí. Você acha que dá pra colocar isso como recompensa? Você acha que é interessante pra contribuir também? Ou você acha que não?
Com certeza, acho que a galera vai querer.
Então já fica aí, quer dizer, o Edu já vai atualizar lá no site. Dia 29, quando a campanha for pro ar, corre lá pra você, caso você queira garantir o seu livro autografado, a sua camiseta e a sua participação no Radiofobia. É só você comprar essa recompensa assim que a gente conseguir alcançar a meta e o WeCast para Android se tornar uma realidade, a recompensa vai ser sua. Olha que bonito, hein?
Ótimo, ótimo.
Então, Tênica, roda a vinhetinha pra gente voltar pro nosso bloco de encerramento.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Muito bem, então agora você já sabe, o aplicativo WeCast, que até então era para a plataforma iOS, até então é para a plataforma iOS, até agora, vai ser desenvolvido também para a plataforma Android, só que agora depende unicamente de você aí, ouvinte de podcast, você aí, usuário de Android, você que quer também ter essa experiência interativa, você que também gostaria eu gostaria muito, cara, eu faz tempo que eu estou esperando isso acontecer, apesar do podcast ser... É uma mídia em áudio, né, que geralmente a gente ouve no deslocamento, quando tá fazendo alguma coisa e tal, mas é muito bacana você saber que você, se quiser, você tem essas informações disponíveis, né? Você não necessariamente precisa ouvir, né, Edu, assistindo como se fosse, sim, televisão, né? É uma coisa que é bom deixar claro também pro pessoal aqui, né? Você não precisa ficar assistindo o WeCast como se fosse vídeo, né? Você pode ficar ouvindo, sim, né?
A ideia é como se fossem informações extras. Quando você quiser, você poder abrir ali e a informação tá te esperando. Apesar que com a versão Android, a gente vai também suportar o Chromecast. Você sabe o que é o Chromecast?
Sim, o Chromecast que eu tenho aqui na minha televisão e que eu consigo replicar na minha televisão física, na sala, no quarto, o conteúdo que tem no meu Chrome, né? No meu Android, enfim.
Sim, então você vai conseguir ouvir o podcast e tá passando na sua TV lá as imagenzinhas... O pessoal adicionou.
Isso é muito legal também, pode ser muito bacana também, para divulgação do que é o podcast para outras pessoas, né?
Sim, sim.
No momento de você falar, nossa, você conhece podcast? Não conheço. Cara, pera aí que eu vou te mostrar aqui um sobre, sei lá, sobre Batman, que é muito legal. Aí o cara vai lá, abre o episódio lá do Ultra Geek sobre Batman, e aí, que por sinal é um dos mais fodas que eu já participei até hoje, e aí joga ali e você vai ver na televisão, e é muito legal porque aquilo que a gente falou naquele programa, ele foi muito bem garimpado, as imagens foram muito bem montadas, né? Eu tenho certeza que qualquer pessoa vai se apaixonar por um podcast, quando ouvir e quando ver ele funcionando num aplicativo do WeCast. Edu, tem mais algum recado que você queira dar pro pessoal? Ou a gente pode encerrar por aqui e esperar agora a chuva de acessos e o cofrinho aumentando cada vez mais, hein?
Eu gostaria de agradecer basicamente a você por dar esse espaço pra gente, tá nos apoiando, e já agradecer antecipadamente a todo mundo que vier colaborar e ajudar a tornar esse sonho uma realidade.
Com certeza a colaboração vai ser muito grande, eu tenho certeza que esse valor vai ser alcançado muito mais rápido do que o período da campanha. A gente tem amigos aí que usam a plataforma Android, que são também pessoas que têm um público legal, um público bacana na internet. Eu quero acionar aí meus amigos, vou acionar meu amigo Marcos Castro, que eu sei que usa Android também, vou acionar meu amigo Cid lá do Não Salvo, vamos tentar movimentar uma galera aí, né? O Jacaré Banguela também, vamos tentar acionar uma galera que é Androider, né? Androider disfarçado de usuário iPhone, né, cara? Vamos acionar esse pessoal que usa Android pra divulgar também isso pra gente, e é claro, eu tô brincando, falando o nome dos amigos famosões, mas a galera da Podosfera em peso, eu tenho certeza, pelo resultado que a gente teve, né, na Pod Pesquisa, mais de 16 mil ouvintes que se engajaram na pesquisa, mais de 600 podcasts participantes. Eu tenho certeza que no momento que a gente fizer essa divulgação, a gente vai ter um resultado muito legal. E outra coisa, Edu, vamos fazer um spot e vamos colocar esse spot em distribuir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um spot pra você, vou te dar de presente esse spot. Opa. E aí você vai poder colocar esse spot lá no link. Qualquer podcast que quiser pode usar esse spot pra divulgar o projeto. O que você acha?
Ótimo, ótimo.
Isso eu pensei agora.
Nossa, bem melhor que a minha.
Pensei agora. Vou gravar um spot sobre o WeCast, um spotzinho curto de até um minuto no máximo, e aí os podcasters que quiserem, você disponibiliza o MP3 para eles colocarem lá, seja na gravação de e-mails, seja na abertura, na virada do programa, em algum momento, e aí fica lá a divulgação até a data da campanha, com o link, tudo direitinho. Vamos ver se a gente consegue produzir isso para nascer. Eu vou correr para que no lançamento você já tenha esse spot aí na mão, e a gente já começa a colocar em todos os programas aí que são parceiros do projeto. O que você acha?
Muito legal.
Fechou. Então, maravilha, muito obrigado. Você, Eduardo, desejo para você sucesso nessa campanha. Pode contar com a nossa colaboração aqui.
Muito, muito obrigado.
A gente está aqui à sua disposição. E obrigado a você aí, ouvinte, que acompanhou mais um Alotênica. Você já sabe, você pode participar mandando o seu e-mail para alotênica@radiofobia.com.br. Clica lá nos links, participe da campanha arrecadando fundos pro aplicativo WeCast no Android. Daqui a duas semanas tem mais um Alotênica para você. Até lá.
Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.